que en un modelo decimonónico capitalista, y a través de esa revolución que trastornó, pero también que revolucionó y que convulsionó a toda la nación, pues generar más justicia social en las zonas rurales e involucrar más a los marginados campesinos a los movimientos sociales. La propuesta literaria de Juan Rulfo es que a través de voces, voces imaginarias porque hablan los muertos, es un pueblo fantasma donde Comala ya no existe, pero existen sus memorias, sus recuerdos y las voces de sus personajes. Entonces dialogan todos los personajes de las consecuencias de la Revolución Mexicana y también los valores o características de la Revolución y de la cultura mexicana, como es el machismo, el papel de la mujer, el determinismo social, el patriarcado más que matriarcado. Y nos queda al terminar de leer la obra, pues nos queda la sensación de algo inacabado, como un movimiento social que quedó sin establecerse. Son las promesas incumplidas de la Revolución Mexicana, aun cuando hay otros autores que pues narran desde su punto de vista por las promesas que sí cumplió la Revolución Mexicana. Hay otros puntos de vista, pero en este caso el literario de Juan Rulfo, en Comalá en el Pueblo, es una denuncia de esos vacíos que dejó, de esas personas que se entregaron a la Revolución y pues no recibieron el beneficio, que sucede en muchos movimientos sociales que son tan masivos, es imposible generar estructuras sociales cimentadas para todos.
Comprendió más o menos. Y algo, o sea, complemento un poco, algo muy notable de Rulfo es que solo tenemos dos obras de Rulfo, dos libros pequeñinos porque son muy delgados. Uno es la novela Pedro Páramo y el otro es un libro de cuentos que se llama Breves, de 5 páginas, 3 páginas, 10 páginas, que se llama El Llano en Llamas. Y los cuentos pues son más sencillos. Pedro Páramo es una novela compleja por todo lo que menciona Gerardo, pero pueden acceder probablemente a ellos a través de la red, ¿verdad? Eso es muy notable, que está traducido a un montón de idiomas, que es uno de los escritores más importantes y que su obra son esas dos pequeñas obras. Y fue un gran fotógrafo, ¿verdad? También tiene una faceta
fotográfica, y su hijo, su familia son los que han difundido el legado, pero también hay películas. Pedro Páramo es una película, la hicieron película, que si se observa se puede ilustrar muy bien esas ideas de cómo Susana San Juan habla con Pedro Páramo y todos los hijos que tuvo Pedro Páramo, porque habla también del machismo y el poder. Y le recomiendo mucho la película, además de la una film.
¿Se llama?
Pedro Páramo.
La novela se llama, es de estos casos curiosos como el de Cervantes y el Quijote, que es tan importante el Quijote. Es tan importante el Quijote que uno olvida, es que sea Cervantes, que es el autor. Y aquí pasa, Pedro Páramo es un personaje, entonces a veces se habla más, se fala más de Pedro Páramo que no de Juan Rulfo, que es el escritor, por la fuerza de ese personaje. Entonces el filme se llama Pedro Páramo, como la novela. Eli recomienda Olear.
Recomiendo el filme, y por la tradición que hay en México, posiblemente en otras regiones de Latinoamérica, de hablar con los muertos. Aquí la tradición del Día 2 de Muertos es muy cimentada, es muy valorada, con la película Coco, es la que dio al mundo esa idea. Que
la se llama Volver a la Vida, o ¿cómo se llamaba la película sobre el Día de Muertos? Sí.
Viva la vida,
es una fiesta.
Bueno, debido a que nosotros por tradición platicamos con los muertos y nunca se van, esa novela fue muy bien acogida y sobre todo entendida por el mensaje de que los muertos hablan y dialogan y están presentes, y en los pueblos fantasmas, pues los fantasmas son los que la habitan, el pueblo no está vacío, está con sus fantasmas que lo habitan, y ahí dialogan y ahí pues hacen su vida en el pueblo. Por eso no nos dan miedo tampoco los pueblos vacíos, porque sabemos que están habitados por sus fantasmas y es la memoria histórica que está. Entonces, ¿qué hace Pedro Páramo? Darle voz escrita a esos fantasmas, reclamando lo que a muchos los llevó a la muerte, que fue una sociedad que no cumplió las promesas.
Buenos días a cada uno de ustedes. En filosofía clínica, la mayor parte de lo que entendemos acerca de algo sucede al compartir durante la trayectoria de la vida, en la vida, con la vida. No hay garantías en la búsqueda. Sabemos muy poco cuando comenzamos el viaje filosófico con alguien y al final podemos saber menos de lo que entendimos cuando todo comenzó. Juan Rulfo destaca algunas enseñanzas en su obra, Nos han dado la tierra, trabajo de 1955. Lo que un hombre percibe mientras camina, ¿qué considera este hombre? ¿Qué es importante para ti? ¿Qué experimentas? Juan Rulfo escribe. ¿Qué voy a leer ahora, hablando con los colegas brasileños? Lembra en algunos momentos Guimarães Rosa. Também, em alguns momentos, nós temos, parece, aquelas longas narrativas de vidas secas também. E temos aqueles momentos em que Machado de Assis mergulha e parece que está falando só com ele. Em vários momentos do que veremos agora, isso aparece. Estamos diante de um dos maiores escritores mexicanos. Ontem vocês ouviram a apresentação sobre ele. E ele vai nos contar aqui sobre quatro homens que vagam por uma terra em algum lugar do México à procura de uma terra melhor. É algo que nos cativa pelas semelhanças que encontramos com a existência, por aqueles longos trechos que nós estudamos em existencialistas como Jean-Paul Sartre, Camus, lembra muito alguns aspectos do desespero, de partes inteiras de A Peste de Camus. Isso se deve muito ao fato de Juan Rulfo ser um escritor cosmopolita, ele viajou pelo mundo todo, ele viveu no Brasil também, e é um homem de profundo diálogo, dialogou com muitas culturas, muitos povos, e de alguma maneira ele captou a fatuidade, a vacuidade, o vazio, o desespero de uma alma humana que busca se encontrar para se reconhecer em algo. É sobre isso que ele vai tratar agora. Algo que em filosofia clínica nós encontramos inúmeras e inúmeras vezes em nossos consultórios. Um dos grandes caracteres do nosso tempo, a fragmentação, as dissociações, pessoas multifacetadas em busca de coisas que no fundo nem mesmo elas sabem direito o que são. Juan Rulfo escreve: depois de tantas horas de caminhar sem encontrar sem uma sombra de árvore, nem uma semilla de árvore, nem uma raiz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado. Al final, se hace llanura, rajada, de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo, hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo cerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las 4 de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice: son como las 4 de la tarde. Ese alguien es Melitón. Junto con él vamos Faustino, Esteban y yo. Somos 4. Y yo los cuento. 2 adelante, otros 2 atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo: somos 4. Hace rato, como a eso de las 11, éramos 20 y tantos. Pero, poquito a poquito, se han ido desperdigando hasta quedar nada más este nudo que somos nosotros. Faustino entonces dice: puede que deba. ¿Deba? Llueva. Sí. Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas y pensamos: puede que sí. No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar. Se nos acabaron con el calor. Una platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno practica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera y se les resecan a uno en la lengua hasta que acaban con el resuelo. Aquí así son las cosas. Por eso a nadie le da por practicar. Cae una gota de agua, grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Cae sola. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más. No llueve. Cuatro hombres en el deserto, caminando. Están cansados, o corpo dói. Eles já não conversam entre eles. Às vezes olham para o céu e pensam, talvez chova. Para onde vão esses homens? Quem são esses homens? O que querem? Em 1955, Juan Rulfo olha para a alma humana e diz: sabemos para onde estamos indo? Sabemos o que queremos? Ele perdeu tudo na Revolução Mexicana e era um homem que havia passado grandes privações. Ele conheceu de perto a miséria, não a miséria material, a miséria da alma. Não se trata de um texto político, não é essa a intenção. A intenção é existencial, independente de ideologia, esquerda, direita, nada disso. Estamos tratando da alma humana. E a alma humana, às vezes, vaga, procurando um sentido, algo que ela, ao encontrar, vai dizer: aqui eu me reconheço, aqui eu tenho um sentido para viver. Mas é uma busca errática. Muitos fundamentam essa busca, sabe com o quê? Sobrevivência. Sobreviver. Não mais viver. Sobreviver. Para muitos é o melhor que eles conseguem. E é muito. Vamos ver o que ocorre com eles. Devenir, algumas páginas depois, ele argumenta o que aconteceria se eles estivessem a cavalo ou com armas. E ele diz que se fosse isso, tomaria o cavalo e as armas deles, que era o que faziam numa situação dessa. Ou seja, o Juan Rulfo nos fala que em tais situações, ter não é condição mais de ser, ter não é condição de conseguir coisas. Algo que se passa já de uma outra ordem. E ele usa muitos trocadilhos, é preciso muito cuidado na leitura de homens como Juan Rulfo. Você pode imaginar, estou falando com alguém que está vivo e às vezes não está. Como colocou o professor, é uma outra forma de concepção. Os mortos falam, os mortos vivem. E às vezes os vivos é que estão mortos. Devenir a cavalo ia, hubiéramos provado el agua verde del río, y paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que les bajara la comida. Ya no hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos, pero también nos quitaron los caballos junto con la carabina. Vuelvo así a todos lados y miro el llano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se les resbala a uno los ojos al nos encontrar cosa que nos detenga. Solo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros, y luego que sienten la tatema del sol, corren a esconderse en la sombrita.
Que situação.
Olhamos para os prédios de uma linda cidade como Monterrey e achamos talvez que dentro de um apartamento, dentro de um quarto, uma situação como esta não exista. E precisamente é lá que às vezes isto ocorre. Luego, Juan Rulfo regressa e nos cuenta como empezó todo isso. Explica lo que le sucede a quienes caminan como estos hombres. ¿Hay alguna razón? ¿Tenemos elementos que hablan por nuestras vidas? ¿Y esto siempre será así? ¿Será así para todas las personas? ¿O cada persona vivirá su caminata de una manera única? Esto es lo que investigará la filosofía clínica, entre otras investigaciones. Escribe Juan Rulfo. Así nos han dado esta tierra y en este comal acalorado quieren que sembremos semillas de algo para ver si algo retoña y se levanta. Pero nada se levantará de aquí. Uno los lleva a la cada y cuando, muy arriba, volando a la carrera, tratando de salir lo más pronto posible de este blanco de regal endurecido, donde nada se mueve, por donde uno camina como reculando. Melitón dice: esta es la tierra que nos han dado. Faustino dice: ¿qué? Yo no digo nada, pero yo pienso, Melitón no tiene la cabeza en su lugar. Ha de ser el calor el que lo hace hablar así, el calor que se le ha traspasado el sombrero y le ha calentado la cabeza. Y si no, ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado, Melitón? Aquí no hay ni la tantita que necesitaría el viviendo para jugar a los remolinos. Melitón vuelve a decir: servirá de algo, servirá aunque sea para correr yeguas. ¿Yeguas?
Yeguas son como...
Sí, yeguas. ¿Cuáles yeguas? La pregunta, Esteban. Bien, señores, qué dilema. La cuestión, entonces, no es tener la tierra, es cuál tierra tener. Mas estos que buscan por eso, si encontrarem esa tierra que ellos imaginan existir, que imaginan que poderiam com ela fazer algo. Eles estão prontos para esta terra. Eles vivem essa terra que eles sonham ter. Eles sabem o que fazer quando encontrarem uma tal terra. Estos hombres caminan ahora, caminan a una tierra nueva, a la misma tierra a la misma tierra, en otro lugar. Algunos hombres construyen mundos, cruzan horizontes, transcienden fronteras. Algunos hombres viven lo que se les da. En cada caso, a veces tendremos lamentos, reflexiones, alternativas, abismos, cielos, infinito y, en todo esto, a veces nada. Quizás estamos en este punto de nuestras vidas experimentando una inmensa cantidad de cosas diferentes, desconectadas y aparentemente conectadas en algunos casos, un mosaico de muchos que muchos necesitan entender. Uno de los dilemas de nuestro tiempo. Cada día aumenta el número de personas que miran desesperadamente los horizontes, deseando un camino por el que viajen estos cuatro hombres. Un camino que les permite soñar con un lugar de llegada o simplemente un lugar para buscar la esperanza de algo. Un camino para vivir, para sobrevivir como lo que todavía se puede llamar vivir. Porque parece que para muchos la vida ya no es posible de otra manera. Juan Rolfo escribe. Aqui tem um detalhe importante. Um deles pega uma galinha e carrega essa galinha com ele. A galinha está viva, de cabeça para baixo. Ele caminha e anda com ela. Os outros imaginam que num momento qualquer ele vá se alimentar da galinha. Pode ser isso, mas não é apenas isso que ele está fazendo. O Juan Rulfo, ele nos mostra desde a fragilidade, a imensa fragilidade humana, quando parece diante de tanta força. E subitamente ele migra para um outro caminho e mostra que dentro de uma força imensa, dentro de um deserto, dentro de homens brutos, o contrário vai se colocar. E esse contrário não é exatamente uma fragilidade, mas uma brutalidade muito maior. Não la marqué, es la gallina de mi corral. Entonces, te la trajiste de bastimento, no? No. La traigo para cuidarla. Mi casa se quedó sola y sin nadie para que le diera de comer. Por esto me la traje. Siempre que salgo lejos cargo con ella. A casa dele veio abaixo, ficou a galinha sozinha e ele traz a galinha com ele. Aonde ele vai, ele leva a tal galinha com ele. Num contexto tão bruto, com tantas coisas terríveis, eles passando fome, privações de toda a ordem, desespero, e ele está preocupado com a galinha. Um dos contrastes que Rolfo coloca na humanidade, nas almas humanas. Ali, escondida, se te va ao lugar. Mejor sacá-la al aire. Él se va, se la acomoda debajo del brazo y le sopra el aire caliente de su boca. Luego dice, estamos llegando al derrubandero. y oía, no oigo, lo que sigue diciendo Esteban. Nos hemos puesto en fila para bajar la barranca y él va mero adelante. Se ve que ha agarrado a la gallina por las patas y a cada rato, para no golpearse la cabeza contra las piedras. Conforme bajamos, la tierra se hace buena, sube polvo desde nosotros como si fuera un atajo de mulas lo que bajara por allí, pero nos gusta llegarmos de polvo. ¿Polvo?
De polvo.
Nos gusta. Después de venir durante 11 horas pisando la dureza del llano, nos sentimos muy a gusto, envueltos en aquella cosa que brinca sobre nosotros y sabe a tierra, por encima del río, sobre las copas verdes de las casuarinas, vuelan parvadas de chachalacas verdes. Eso también es lo que nos gusta. Ahora, los ladrillos de los perros se oyen aquí, junto a nosotros. Y es que el viento que viene del pueblo retacha en la barranca y la llena de todos sus ruidos. Esteban ha vuelto a abrazar su gallina cuando nos acercamos a las primeras casas. Se desata las patas y luego él y su gallina desaparecen detrás de unas piedras. Por aquí arriendo yo, nos dice Esteban. Nosotros seguimos adelante, mas dentro del pueblo, la tierra que nos han dado está allá arriba. Juan, nos han dado la tierra, 1955.
Si es que casi todos los personajes de Juan Rulfo, tanto en el Ya me llamas como en el cuento este de Nos han dado la tierra, como en Pedro Páramo, que el fantasma se llama Comala, los personajes por lo tanto están vivos, están desesperanzados, pero preguntándote si ha valido la pena el haber vivido, si ha tenido un sentido el haber vivido. Y los vivos están muy desesperanzados de las expectativas que otros vivos les habían generado. Hay una desesperanza del otro ser humano que les o prometió o que esperaban algo de él y no tuvo sentido haberle creído. Y en Comala, ustedes preguntarán, bueno, ¿y de qué hablan los muertos? No hablan de su vida ahí. Los diálogos constantemente están relacionados y tuvo sentido haber vivido de manera terrenal, porque ya como fantasmas no pueden corregir lo ya vivido en la tierra o de manera terrenal, y como fantasmas están condenados al infinito de estar permanentemente lamentándose si tuvo sentido haber vivido de la manera en que lo hicieron. Entonces es una permanente búsqueda del sentido, y lo triste es también la desesperanza, porque todos esperaban unos de otros y ese otro no les correspondió, y se hicieron grandes expectativas porque no pasaba por su sentir el fraude o el haber quedado defraudados.
La cuestión de la justicia social, a partir do trabalho que vimos há pouco em Rulfo. Muito bem. Em filosofia clínica, cada pessoa, cada ser humano é único, completamente único. Temos A em sua singularidade. Temos B em sua singularidade. Aí formam uma sociedade de homens. Então, se falarmos em justiça social e dissermos todos são iguais, como fica a singularidade de A e de B? Se dissermos, sim, justiça social, ainda que A e B sejam diferentes, então, como será uma justiça social se A e B são diferentes? Se o que é justo para A é injusto para B? Socialmente falando, não subjetivamente, socialmente falando. Haverá um acordo? Esse acordo valerá para algumas áreas da vida deles? Como isso funcionará? No Brasil, neste momento, estamos debatendo a aposentadoria. Algumas pessoas dizem, um aposentado com 65 anos é um crime social, se ele tiver saúde. Para o nosso contexto de hoje, deve trabalhar pelo menos até 75 anos. Outros dizem, não senhor, eu trabalho desde os 12 anos de idade. Eu tenho direito a me aposentar aos 65, pois muitos não trabalhavam, eu já trabalhava. Olhem a dificuldade. Outros dizem, ser um aposentado no Brasil e ganhar R$ 3.500 por mês, em pesos isso daria o quê? 15 mil pesos. Muito bem. É um crime social num país em que a grande maioria não tem um mínimo para sobreviver. Outros dizem, não, ganhar 3.500 é justo. Aquele lá ganha 8 mil reais e fez menos do que eu. Olhem os critérios de justiça, como é difícil. É extremamente difícil falarmos, e essa discussão está no Congresso e eles estão debatendo, e é muito complicado, envolve muitos interesses, pois justiça social para este não é para este. Quem vai definir a justiça social?
Eles.
A sociedade? A sociedade? Vejam, quais os critérios? Há muitos estudos em vários lugares do mundo sobre como se faz uma justiça social a partir destes elementos problemáticos que estamos tratando. Agora, um dado relevante é assim, quase todos os estudos muito avançados que temos se sentem mostra um incômodo muito grande com a expressão justiça social. Porque de um jeito ou de outro, ao tentarmos fazer uma norma, uma regra, que contemple, que dê condições à maioria de estar bem, ao fazermos isso, a palavra justiça tende a flexionar de várias formas. Talvez uma outra expressão, como aproximação de preceitos sociais. Ok, melhor. Aproximação. Não é? Sim, por favor. Micrófono, por favor.
Se todos somos únicos, temos a nossa singularidade. Pode ser uma utopia, mas justiça social não seria que todos tenhamos o mesmo início? O mesmo ponto de partida, o mesmo início, e aí cada um faz o seu caminho?
Aí eu já estou falando pelo outro, eu estou dizendo, você terá que partir de onde todos estamos partindo. E se ele disser assim, eu não quero?
Mas de uma forma para que seja mais justa. Bom, é que pode ser justo para mim, não para você.
Vamos ver o professor...
Es sobre Juan Rulfo.
Sí.
O sea, la, la motivación de la literatura de Juan Rulfo se me antoja, me parece, como la desilusión del proyecto de justicia social de la revolución.
Sí.
Como una... una resaca después de una borrachera.
¿Borrachera?
Borrachera es tomar. Entonces, viene una literatura de la desilusión, en donde no dice, no, no, la justicia social es un sueño, es una quimera, no, no, no existe. Hay que más bien estar en la a otro plano, más misterioso, más mágico, o más subjetivo de la vida. Unamuno llamaba a eso la intrahistoria.
¿Sí?
La intrahistoria, que es una dimensión de la vida que está de alguna forma ajena a los grandes movimientos históricos de luchas, guerras, banderas, países, himnos nacionales, patriotismo, héroes, y la intrahistoria va por abajo, va por debajo, que es simplemente la vida, cómo cocinar un mole como el que nos comimos anoche, y que representa la casa, la vida sencilla, la familia, y que eso no cambia con las fronteras, con los países, con los hechos históricos, las grandes revoluciones de la historia. Entonces hay una desilusión del proyecto revolucionario.
Olhem, por favor, considerem como uma ideia, apenas uma ideia, que vou colocar aqui também sobre a justiça social. Aqui, capitalismo. Capitalismo olha para cá e diz, vocês estão errados. Por quê? Porque o correto é cada um competir. Cada um disputar, cada um conquistar. Quem conquista mais, esse teve mais habilidade, esse teve mais isso, mais aquilo. Aqui, socialismo. Socialismo olha para cá e diz, vocês estão errados. Por quê? Porque isto não é correto. O correto é que todos trabalhemos e que todos tenhamos as mesmas coisas. Capitalismo diz, nós não somos gado, não somos os animais para estar todos desta maneira num campo, numa fazenda, num pasto, não. E isso não podemos tratar todos, porque uns têm aptidão maior para certas coisas, etc. Socialismo diz, mas podemos regular isso. Capitalismo diz, não há regulação, há controle, é diferente. E essa briga não termina. Isso não acaba. Agora vejo uma outra ideia, está bem? Não capitalismo, não socialismo. Uma outra ideia. O que acham de uma justiça social na qual, primeiro trocaríamos um nome, não mais justiça social, uma aproximação, uma tentativa, okay? uma boa intenção de tentarmos algo melhor. Pronto, isso. Na qual esta criatura aqui, hoje temos computadores, temos muitas coisas, e sabemos que B, por exemplo, na nossa sociedade, vamos supor em Monterrey, em novembro de 2019, que esta pessoa aqui, ela tem 60 anos. E ela, por toda a historicidade dela, agora vai trabalhar ainda, vai trabalhar, não vai se aposentar. 4 horas por dia, aqui na universidade, dando aulas. 4 horas. Que ela, esta pessoa, terá direito a um coche, um carro, um bom carro. Então, aqui tem mais um carro. Que esta pessoa, pela historicidade dela, terá que mudar de apartamento. Ela mora numa casa muito grande. Só ela e o marido. Agora, vou mudar para uma casa boa, muito semelhante à outra casa, ela pode escolher, vai na internet, vê um bairro bonito aqui perto, mas uma casa um pouquinho menor. Por quê? Porque uma família com 8 filhos precisa daquela casa. Tudo isso não é imposto, tudo isso é conversado, dialogado. Eu posso dizer, não, não quero. Tenho esse direito. Então, os computadores, a sociedade, então, quem sabe esta outra casa? Não quero. Esta outra casa? Quero. Ah, então, mais um item atendido. Ou seja, uma aproximação de justiça baseada na minha singularidade. Só que vejam, os problemas não terminam aqui. Porque, pela minha singularidade, eu posso querer 2 carros e não 1. A sociedade já, para que 2 coches? 1 não está bom? Não. 2 coches. Como se faz essa conversação? É difícil. Vamos dizer, você tem direito a 100 livros. Eu digo, 100 livros não. Quero 200 livros. Livros. 200 livros? Eu gosto de ler, eu quero 200 livros. Vejam a dificuldade que é atender a singularidade. Porque a singularidade não é objetiva. Você não mede, você não pesa. Mas, ainda assim, e com muitos problemas, é ainda melhor do que o que temos neste momento de capitalismo e socialismo, com todos os problemas que muitos filósofos apontam para os dois lados. Vamos tentar agora uma reforma previdenciária. Por exemplo, eu não quero me aposentar. Agradeço ao governo do meu país, poderia receber um pouco. Não quero, vou continuar trabalhando. Estou bem de saúde, gosto muito do que eu faço, não vou me aposentar. Nem agora e não pretendo tão cedo fazer isso. Meu pai tem 83 anos e trabalha. 83 anos. É um médico e trabalha. Fale para ele em aposentadoria para ver o que ele vai responder.
Ele me disse.
Sim.
Ele vai aposentar-se quando esteve velho. Quando esteve
velho. Muito bem. Outro problema. Quem trabalha na fundidora tem discernimento para poder escolher em defesa própria ou será manipulado de tal maneira que ele não possa argumentar? E como preservar o direito e a autonomia destas pessoas? Olhem um dos problemas que temos.
Discernimento tem sim, professor.
Às vezes não.
Discernimento
às vezes
tem,
está cansado. Às vezes não tem, foi manipulado para continuar trabalhando mais. Quer dizer, ele não. Às vezes foi tirado dele até a educação necessária para ele poder optar pelo que é melhor para ele. Ele vai dizer, não, vou continuar com um salário muito baixo, os filhos passando necessidade. Quem vai regular isso? Estão vendo? Uma das propostas para esse tipo de coisa, uma das propostas é um vetor mínimo aqui, mínimo. Não pode baixar disso. Por exemplo, vou citar para vocês, na Inglaterra, por favor, na Inglaterra, quando uma pessoa, por exemplo, ela não ganha o suficiente, O governo já tem, não precisa, não há fila, não há nada. Isso é na hora, leva minutos. Você não tem como viver, o governo chama você e diz, bom, daqui para baixo você não pode passar. Aqui é o mínimo. Você tem que ter para poder viver, você tem que ter para poder estudar. Você precisa ter um mínimo para poder argumentar com quem pode tirar benefícios de você. Vejam, mas isso é uma outra sociedade, não é uma sociedade latino-americana. Nós sabemos dos nossos problemas, que são muitos. Aqui, será, isso é apenas uma pergunta, será que funcionaria algo desta natureza? Ou seja, um índice mínimo, daqui para baixo não pode passar. Você não pode ficar sem sua casa, sem sua alimentação, sem a escola para os seus filhos, daqui para baixo não pode passar. Ou todo modelo não funciona. Seria um modelo mais apropriado para a singularidade, ainda que estivesse muito longe da perfeição. Porque há muitos outros problemas, além desses que eu coloquei aqui, a resolver. Ainda assim, talvez uma proposta melhor para os novos tempos que estamos vivendo. Por favor, considerem algo nos nossos dias. Quando estudamos a historicidade de uma pessoa, okay? E nesta historicidade vamos considerar esses elementos sociais, riqueza, pobreza e outros fatores que vimos aqui, se fizermos isso via capitalismo, via socialismo, vamos apontar diretamente para alguns tópicos e vamos dizer, ser pobre está aqui, ser pobre está também aqui e lá embaixo, teoria do conhecimento. Basicamente, dizemos, temos isso aqui, é pobre, ou seja, não respeitamos a historicidade da pessoa. Neste caso, a filosofia clínica feita assim não é filosofia clínica. Ela está a propósito de uma ideologia, seja ela capitalista, seja ela socialista. Vejam, algumas pessoas são pobres, muito pobres, são miseráveis. Mas elas são miseráveis aqui, ó. Elas são miseráveis emocionais, afetivas. Assim como uma pessoa não tem a visão e não vê a luz do dia, algumas pessoas são cegas no coração. O coração está morto. O coração vive no deserto para algumas pessoas. Elas são pobres, afetivas. Mas, como nós já definimos a priori o que é riqueza, o que é pobreza, antes mesmo de considerarmos a pessoa, ela não tem nenhuma chance. E nós, então, já diremos, você é rico ou você é pobre. E a pessoa pode dizer, o senhor disse que eu sou pobre, e, no entanto, sou mais rico do que o senhor. No entanto, há perigos. O colega colocou a questão da religiosidade nos nossos dias. Alguns acham, se eu enriquecer o que nós consideramos aqui pré-juízos, alguns consideram, se eu tiver muita fé, uma fé alienada, uma fé descontextualizada, uma fé fundamentalista, serei rico. Nada me faltará. Olhem, em alguns casos, isto acarreta um grande problema existencial. Um grande risco existencial. Quando falamos em fé, quando falamos, por exemplo, na religiosidade judaico-cristã, ela não era alienante, nunca foi. Cristo nunca alienou ninguém, Cristo não disse para a pessoa: deixa de trabalhar, não trabalhe mais, não pesque mais, não plante mais, abandone sua família. Ele nunca disse essas coisas. A fé cristã, a fé judaico-cristã, é uma fé que leva em respeito a base, o contexto e a história da pessoa. Esta é a religiosidade dos evangelhos. Não é a que temos encontrado em muitos lugares hoje. Assim como há pouco vimos que foi retirada a alma do capitalismo, foi retirada a alma do socialismo, em boa parte das religiões tiraram a alma e deixaram uma instituição sem alma. E muitos jovens que teriam um caminho para a religiosidade não estão mais indo para lá. Não estão indo também para socialismo, capitalismo, porque não acreditam mais em nada disso. Em filosofia clínica, quando trabalhamos a historicidade de uma pessoa, não somos nós quem... Ah, você é rico. Ah, você é pobre. Ah, você precisa disto. Porque isto não é ir ao mundo do outro. Isso é espelho. Ir ao mundo do outro é ver, de fato, você, pelos seus critérios, que você quer respirar, quer ter uma casa, pelos seus próprios critérios, provavelmente você é pobre. Aqui, 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 mas é rico, ali, ali, ali. É uma outra engenharia, uma outra matemática. E ainda assim, esta matemática precisa estar dentro do contexto no qual a pessoa vive. Okay.